Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é o Eu Tava Lá, meu podcast onde há mais de 5 anos, toda semana eu ligo pra um convidado diferente pra gente bater um papo, falar da vida e principalmente pra gente ouvir histórias. No episódio de hoje, vou ligar pro Marcelo Duarte, que é jornalista e escritor de mais de 30 livros, fundador da Panda Books e famoso principalmente pelo Guia dos Curiosos, que fez sucesso em formato de livro e continua fazendo sucesso em formato de livro, agora paralelamente ao sucesso que também faz em formato de short vídeos para as redes sociais. Bora ligar pro Marcelo, antes só quero dar dois recadinhos. O primeiro recado é que o Eu Tava Lá passou por um pequeno hiato, agradeço sua paciência por ter esperado o retorno deste podcast, fiz algumas reestruturações aqui na estrutura do programa para poder voltar direitinho, estamos de volta e eu comentei no aviso que eu fiz aqui de que a gente ia ter esse hiato, que ia ter um formato diferente, lendo histórias dos ouvintes, lendo histórias da internet que viralizaram por aí de alguma maneira, com algum convidado para comentar comigo essas histórias e para a gente contar histórias que tenham a ver com a temática que o programa tomar, né, de acordo com esses e-mails ou histórias que a gente escolher para ler, mas isso não vai acontecer em todos os episódios. Eu recebi algumas mensagens de pessoas preocupadas se o Eu Tava Lá Raiz ia acabar e não vai. O episódio de hoje, inclusive, é um Eu Tava Lá Raiz, tá tudo certo, mas a gente vai ter algumas brincadeiras e alguns formatos diferentes aqui em alguns outros episódios, tá? Hoje tudo normal. Bora ligar pro Marcelo Duarte, mas antes de tudo, só avisar que a Alura tem curso de graça. Tá rolando imersão dev na Alura, última oportunidade de 2023 de participar de uma imersão Alura. Essa é uma imersão dev com uma oportunidade para você dar os primeiros passos em programação, criando projetos em HTML, CSS, JavaScript do zero. São 5 dias de imersão, 5 aulas exclusivas, uma aula por dia, todas elas desenvolvidas especialmente para você consolidar o seu conhecimento em programação, criar um projeto para adicionar ao seu portfólio e dar aquele upgrade na sua carreira. Acesse o link eutava.la/alura e você precisa fazer isso, fazer a sua inscrição até o dia 12 de novembro. Se você clicar nesse link que eu falei depois do dia 12 de novembro, tem com certeza algum desconto lá para você se matricular na Alura e conhecer a maior escola de tecnologia do Brasil, que eu sempre recomendo e digo que vale muito a pena. Mas até o dia 12 de novembro, esse link vai estar direcionando para a imersão dev da Alura, uma oportunidade para você que está começando na programação ou quer começar a dar os primeiros passos aí. A Alura com certeza vai te ajudar. Ao longo dos 5 dias vão rolar desafios e diversas maneiras interessantes e divertidas para consolidar o seu conhecimento e evoluir sua trajetória na programação, e todos esses conteúdos são produzidos, construídos por especialistas referenciados na área, como inclusive o próprio Paulo Silveira, né, um dos fundadores da Alura. Logo no primeiro dia, você já vai escrever o seu primeiro código, tudo isso com a ajuda e com a didática que a Alura tem. Eu sempre digo o quanto a Alura é legal e o quanto eu acho que vale a pena se matricular e estudar em todos os cursos da Alura, mas a imersão Alura Dev, além de tudo, é uma maneira de você conhecer essa metodologia, conhecer essa didática que a Alura traz, sem gastar nada, né? Eu entendo que muitas pessoas não podem agora investir numa matrícula na Alura, mas a imersão Dev é uma forma de você conhecer tudo isso de maneira completamente gratuita. Nessa imersão, inclusive, vai rolar a Luri, L-U-R-I, que é a inteligência artificial da Alura, treinada com todo o conteúdo dessa imersão, o conteúdo completo das 5 aulas. Ao longo de todo o período, você pode conversar com essa inteligência artificial para se aprofundar, entender o seu código linha a linha e se destacar nos seus estudos de uma maneira única. É possível perguntar qualquer coisa relacionada ao tema das aulas, você vai poder revisar os seus conteúdos práticos, tirar dúvida, pedir ajuda através desse chat com a Luri. E é importante lembrar que a Luri não é um chatbot, né? Ela não é como o robô Ed lá dos anos 90, começo dos anos 2000, ela é realmente uma inteligência artificial que foi desenvolvida pelo time da Alura com a tecnologia do ChatGPT 3.5 Plus. Ela foi treinada para te ajudar de uma forma personalizada a estudar com o conteúdo exclusivo da Alura e se aprofundar nos temas que você tiver dúvida ou tiver mais interessado aí em entender. É só acessar eutava.la/alura e agora sim, sem mais recados, sem mais conversas, bora ligar para Marcelo Duarte e ouvir que histórias ele tem para contar para a gente. Alô, Marcelo Duarte, boa noite.
Boa noite, Brian.
E aí, tudo bem?
Tudo tranquilo.
Tudo ótimo. A gente estava tendo uma breve conversa aqui antes de começar esse episódio sobre voltas de férias, que é uma coisa que eu tenho pouquíssima experiência, porque eu, como criador de conteúdo já há mais de 10 anos, não sei o que são férias, mas tenho alguns pequenos hiatos que dou em alguns projetos por questão de saúde minha e do projeto, que eu acho que é importante, né? De vez em quando a gente dá uma renovada, repensar formatos e tal. E tu é um cara que tá na comunicação aí há muito tempo e comentou comigo que de vez em quando volta das férias, também tem que parar pra pensar como é que era antes, né? Porque a gente se perde um pouco, faz parte da vida.
Ah, é verdade. Com essa coisa da tecnologia, tem muita coisa que eu vou me habituando a fazer toda semana, e aí, de repente, você tira um mês de férias, e eu faço questão de tirar todo ano, assim, dividido em duas partes, mas tá. Tirar sempre férias, eu preciso, às vezes, de um pouco de praia, né? Eu preciso de um pouco de viagem, embora a gente acabe trabalhando a cabeça nas férias, procurando coisas novas, mas é outra coisa, sem ter aquela preocupação de horário, né, de compromisso. E aí, quando você volta, até você entrar na rotina de novo, gente, é uma loucura. Então, eu te entendo perfeitamente. Qualquer bobagem que você fizer hoje no programa, você está perdoado.
Que bom, tá, que bom. Muito obrigado, fico mais tranquilo com isso. Mas assim, aqui o podcast sempre foi focado em conversar e ouvir as histórias das pessoas, né? Então eu fico tranquilo porque geralmente a responsabilidade desse podcast é do convidado, eu só estou aqui para escutar. Eu sou mais um ouvinte junto com a galera. E eu queria começar ouvindo quem é Marcelo por Marcelo. Assim, essa é uma pergunta da Marília Gabriela que eu tento manter viva, porque eu acho muito importante as pessoas se apresentarem por si mesmas, né? Mesmo tu sendo um cara super conhecido e provavelmente quase todo mundo que tá ouvindo esse podcast já te viu em algum dos teus trabalhos, é legal saber quem é o Marcelo Duarte por ele mesmo, né? Porque eu acho que isso contextualiza as histórias que vêm a seguir, assim.
Bom, quando eu preencho ficha em hotel,
ótima forma de saber.
Ali na ocupação eu coloco jornalista sempre. Eu acho que eu já fiz 1 milhão de coisas, mas todas muito ligadas ao meu trabalho no jornalismo. O ano que vem eu completo 40 anos de jornalismo oficialmente, embora eu tenha começado como estagiário um pouquinho antes. Então eu já trabalho no jornalismo desde 1982.
Que legal.
Mas o primeiro emprego mesmo na Editora Abril, na revista Placar, foi em 1984. Então são... né, tem duas contas aí, uma que o ano que vem faz 42, mas oficialmente 40 anos de jornalismo. E o jornalismo quando me perguntam o que eu seria se não fosse jornalista, eu sempre respondo que eu seria uma pessoa muito triste. eu adoro jornalismo, eu adoro conhecer pessoas, adoro ouvir histórias, né, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Uhum. Eu gosto muito de histórias de pessoas, histórias de lugares. Por isso que eu gosto de viajar, de conhecer outros lugares o tempo todo. E o jornalismo me possibilitou realizar um sonho de criança, que era ser escritor. Eu sou da geração que começou lendo a coleção de livros Vagalume.
Pô, que legal.
A coleção de livros Vagalume está completando 50 anos esse ano. E eu comecei com O Caso da Borboleta Tíria, que foi um livro assim, que me enlouqueceu. Quando eu tinha 9 anos, eu falei, não, eu quero escrever, eu quero criar histórias. E o jornalismo foi me ensinando a escrever até chegar em 1996 e eu entregar um original na Editora Ática, né, com minha cara e a coragem. E aí eu fui publicado pela coleção Vagalume. O meu primeiro romance juvenil foi pela coleção Vagalume. Então,
que maravilhoso.
Foi a realização de um grande sonho. Foi o jornalismo que me possibilitou isso.
Que sensacional. Que idade tu tinha quando tu escreveu isso?
Eu lancei o primeiro Guia dos Curiosos quando eu estava para completar 31 anos. Estava quase com 31 anos.
Entendi.
E o livro da coleção Vagalume saiu no ano seguinte. Então, entendi. Eu estava ali de 31 para 32.
Oh, uma curiosidade aqui, que lógico, eu conheço esses livros, né? Quando eu era criança, minha mãe tentou muito me estimular a leitura através deles e deu bastante certo, né? Eu sempre me interessei por leitura, apesar de hoje eu não ser um ávido leitor, acho que eu fui contaminado pelo consumo de conteúdo rápido, né? Já não tão rápido quanto o rápido de hoje, que é o TikTok, mas eu comecei a me interessar mais por filmes e por vídeos do que por livros, apesar de também, de vez em quando, me apaixonar por algum. Mas eu fui pesquisar Vagalume Livros no Google para ver as capas e ter esse momento de nostalgia. E o primeiro resultado é uma matéria da BBC, que é uma foto tua segurando os livros da edição Vagalume. Então, assim, tá muito bem chancelado já aqui essa paixão pela série.
E sabe que isso é tão louco que eu fui entrevistado esse ano para essa reportagem da BBC, e aí eu caprichei na foto, porque eu tenho guardado aqui em casa os livros que eu li nos anos 80. Eu tenho toda a coleção do Marcos Rey, inclusive um autografado por ele. Eu tenho o Éramos Seis, eu tenho...
É o Deu a Louca no Tempo que está autografado por ele? Porque ele está separado dos demais na foto.
Não, é que o Deu a Louca no Tempo é meu.
Ah, é o que tu escreveu, tá.
É um dos que eu escrevi.
Entendi.
Eu tenho 5 livros na coleção Vagalume. E esse foi um dos que fez mais sucesso, foi o Deu a Louca no Tempo. Não foi o primeiro se chamava Jogo Sujo, se chama Jogo Sujo. E aí a BBC estava fazendo uma reportagem sobre os 50 anos da coleção, e aí eu fiz essa foto, ficou super bonita, e embora eu esteja no fim da reportagem, essa é a foto que abriu a reportagem da BBC, uhum. Que teve uma quantidade de comentários que eu nunca vi. E graças a essa reportagem, Brian, eu fui sendo entrevistado por rádio, jornais do Brasil inteiro, porque a coleção marcou muito. E aí entra uma história que eu não contei para ninguém ainda, que é uma novidade, vou contar para você.
Que honra.
Que por causa dessa reportagem e de todo o retorno que eu tive das pessoas, eu resolvi escrever um livro homenageando os livros e os autores da coleção Vagalume que me marcaram a minha vida.
Que legal.
Então vai sair ainda esse ano, tá para sair, hoje inclusive eu estava provando a capa, um livro chamado Detetive Vagalume e o Misterioso Caso do Escaravelho. É uma história que qualquer pessoa que nunca tenha lido um Vagalume pode ler,
tá.
Porque é uma história que não depende da leitura de nenhum outro livro, uhum. Como os filmes da Marvel, né? Você pode ver, que você vai entender.
Eu nunca vi os filmes da Marvel por causa dessa pressão, porque eu sei que eu não vou entender nada se eu ver, eu não sei a ordem que eu tenho que ver.
Eu desisti. Aí, quem conhecia o livro da Vagalume vai começar a ver vários easter eggs que eu fui colocando ali.
Isso é legal.
Para quem, de alguma forma, leu. Então, é um projeto super legal que começou por causa dessa foto que você achou aí.
Olha só que maravilhoso. É uma excelente foto. Recomendo a leitura de todos aqui dessa matéria. Eu vou deixar o linkzinho na descrição aqui do episódio pra galera ver. E essa... Tu falou de ser jornalista, né? Profissionalmente, e ser isso que preenche as fichas de hotel por onde tu anda. Mas tu sempre quis ser jornalista ou tu queria ser escritor e descobriu no jornalismo uma forma de ser escritor também?
Eu acho que assim, em primeiro lugar, eu queria ser piloto de avião.
Tá.
Eu queria ser piloto de avião porque eu colecionava selos quando era pequeno.
Que legal.
E eu via, né, os selos de outros países e ficava fascinado, dizendo, cara, eu preciso conhecer esses lugares, né, que eu conhecia pelos selos. E aí eu falava assim, meu, eu preciso ser piloto de avião, né, porque o piloto de avião, na minha cabeça ali de adolescente, era o cara que viajava o mundo inteiro. E aí, Brian, nesse período, né, eu começando a entender o que eu queria ser, eu gostava muito de escrever, muito. Mas, né, todo mundo me dizia que escritor não é profissão, era quase que um hobby das pessoas. Eu falava, não, então, tá, eu gosto de escrever, mas eu preciso escolher uma profissão. E o meu pai tinha uma prima, né, já falecida, que era uma grande jornalista, era Maria Cristina Duarte, que foi diretora da Cláudia.
Caramba.
Era uma tremenda jornalista. E a gente tinha uma certa ligação, né, assim, familiar, e o meu pai coleciona cartões postais. Hoje a coleção dele está meio parada porque ninguém mais manda isso.
Realmente.
Mas o meu pai, todo mundo que viajava, ele pedia um cartão postal. E aí começava a chegar em casa cartões postais de lugares espetaculares, porque a minha prima, jornalista, viajava para a Tailândia, e isso numa época que ninguém viajava, viajar era um acontecimento.
Sim.
Mas ela ia para o Japão, para a Tailândia, para a Alemanha, para a Inglaterra, e mandava aqueles postais, falava assim, gente, eu gosto de escrever, ela trabalha escrevendo, eu não preciso ser piloto de avião, eu posso ser jornalista, igual ela, né? E aí falei, não, eu vou ser jornalista, não tinha a menor dúvida, e comecei a produzir jornais para a minha turma de escola. Eu escrevia, primeiro era um jornal para o clube filatélico, né? Eu fazia um jornalzinho para o clube filatélico, e depois eu comecei a fazer um jornalzinho de esporte e humor para a minha turma. E eu já era meio descolado, eu ficava andando pelo... Na época eu morava no bairro de Pinheiros, em São Paulo.
Demais.
E eu ficava batendo nas lojas, né? E pedindo, assim, se as pessoas queriam colocar publicidade no meu jornalzinho de escola, e porque eu precisava de dinheiro para pagar o Xerox. E eu conseguia patrocínios bem legais, viu?
Que legal! E tu já tinha essa noção de como funcionava um patrocínio? Porque eu vejo hoje a molecada começando a criar conteúdo na internet e não sabendo muito bem qual que é a lógica, assim, aceitando umas coisas que não faz sentido, sabe? E tu criança, assim, pensar de, ah, eu preciso da grana pra pagar o Xerox, então eu vou estampar aqui uma marca que vai me bancar isso e tá tudo certo. Né? É um pensamento bem, bem empreendedor pra época, assim.
Eu entrava na loja, mostrava meu jornalzinho, explicava, né, o projeto, e eram outros tempos, né? Eu acho que
claro.
Eram pessoas que ouviam as crianças ali, e era assim, era nada, né? Eles me davam um cartão da loja, eu recortava o cartão e colava na publicidade, depois eu ia levar
Caramba.
O jornalzinho lá e eles me pagavam. Assim, seria hoje alguém pagar R$20, sei lá.
Sim,
nem sei quanto é o Xerox hoje em dia.
Pô, eu não faço ideia também, não faço ideia.
Mas era assim, eu pagava o Xerox, e mais legal depois é que o cara do Xerox começou a me patrocinar também.
Olha só, interessante, interessante.
E aí era divertido, porque tinha um amigo da escola que era um tremendo desenhista, chamado Douglas Bom Cristiano.
Que legal.
E aí então ele fazia todas as ilustrações, eu escrevia os textos. Aí eu ia fazer entrevistas com jogadores de futebol. Eu descobri, por exemplo, que o Sócrates morava perto da casa dos meus pais. Então eu ia lá, ficava na frente do prédio, esperando o Sócrates aparecer. Ele aparecia e falei, oi, Sócrates, queria te entrevistar pro meu jornalzinho da escola. Ele falou, entra aí. Eu ia pro salão de festa, entrevistava o Sócrates. Aí eu pedia, você pode tirar a foto com a camisa do nosso time? Ele tirava.
Caramba, não, mas isso é uma história inacreditável, assim. Porque, primeiro, o Sócrates, nessa ocasião, devia ser um ídolo do Corinthians já. Ou...
Sim.
Já, né?
Era a época que ele chegou no Corinthians. Isso era 1978, 79, tá. Que era... eu acho que era isso, 79.
E como que era entrevistar alguém nessa época? Porque... Tu tá falando de um jornalzinho de escola. Eu acho que se chega na minha escola um jornalzinho com uma criança entrevistou o Sócrates, eu nunca vou acreditar que isso é verdade. Eu vou achar que a criança inventou essa entrevista.
Por isso
é
que eu tinha a minha foto.
Tu tinha com uma foto. Caramba, sensacional. É. Que legal.
Então, assim, eu comecei querendo ser escritor, mas eu tinha muito claro que eu tinha nascido para aquela coisa do jornalismo também. Eu ia nos lugares, tentava entrar. Eu consegui aos... Eu acho que era 15 para 16 anos, eu consegui ser credenciado pela Federação Paulista de Futebol para entrar no campo num jogo para entregar um troféu do nosso jornalzinho de escola para jogador de futebol. Assim, eu fazia, tentava e dava certo.
Meu Deus, não, é impressionante. É sem dúvida o jornalzinho de escola mais famoso do Brasil.
Exatamente. E ele tinha um nome horroroso.
Qual que
era? Bem Boletim Esportivo Mensal.
Ah, não é ruim, não é ruim. Deve ter muito jornal rodando pelo Brasil até hoje com nomes piores. É um nome muito bom. Maravilhoso. E aí dali, então, criança já bem sucedida no ramo do jornalismo escolar, tu foi fazer o que depois?
Aí eu comecei a pegar uns freelas, né? A minha prima me ajudou nisso. O meu primeiro trabalho remunerado no jornalismo foi a tradução do horóscopo da revista Cláudia. Eles compravam o horóscopo de um astrólogo italiano muito conhecido. Só que era assim, eles lá na Itália vinha um texto gigantesco.
Tá.
Eles precisavam traduzir e colocar no tamanho da revista, que era bem menor. Então ela falou, você topa fazer? Eu falei, topo. Eu não sabia uma palavra de italiano. Aí imediatamente eu fui para uma livraria e comprei um dicionário. E aí eu peguei esse primeiro trabalho e assim, algumas palavras em italiano eu entendia e outras eu procurava no dicionário. Aí eu traduzi tudo e depois fui diminuindo o texto para caber no espaço que ela queria.
Entendi.
E aí, esse foi o meu primeiro trabalho e eu ganhei alguma coisa como 15 dinheiros.
Tá.
Que mal pagava o dicionário. Mas ok, era investimento.
Sim.
E aí eu comecei a fazer faculdade de jornalismo, entrei na faculdade. E aí eu também fui aquela coisa de ir atrás, pegar um conhecido, outro. E aí eu peguei um estágio numa revista de costura industrial.
Caramba,
que específico. Era assim... Era uma revista que circulava nessas empresas que fabricavam máquina de costura, grandes para a indústria. Então, todo mês eu tinha que entrevistar alguém da Singer.
Caramba!
E aí eu não entendia nada, mas eu me virei, assim, eu fiz alguns números. E aí aconteceu, assim, eu ia tentando, né?
Tá.
E aí eu escrevi um texto de ficção sobre um jogo de futebol fictício, de celebridades... E mandei para a revista Placar. E aí me chamaram, do tipo, a gente quer comprar o seu texto para a edição de final de ano. Falei, bacana, né? Vendo, claro, né? Claro. Por mim podia publicar de graça, mas iam pagar.
Melhor.
E aí falaram assim, você faz o quê? Eu sou jornalista, estou fazendo jornalismo, estou no segundo ano da faculdade. A gente vai ter uma pessoa aqui que vai sair de férias, você toparia ficar um mês trabalhando aqui para ganhar, sei lá, 400 dinheiros, claro.
Caramba. Né?
Eu falei, vou, com certeza, eu vou. E aí eu ia ficar um mês, e aí eu fiquei nessa primeira fase, eu fiquei 4 anos.
Caramba.
Aí eu comecei, aí como, eu fui cobrir férias, aí virei assistente, aí a pessoa voltou e quiseram continuar comigo, aí eu virei assistente de redação, repórter especial, editor especial, até redator-chefe.
Caramba, aí uma carreira ali dentro.
4 anos. E eu voltaria depois para a revista Placar Mais, depois de ter passado por Veja São Paulo e Playboy, para ser a única coisa que eu não tinha sido, que era diretor de redação.
Até porque tu era muito jovem para ser diretor de redação em 4 anos, né?
É.
Ia ser muito louco. Mas tu passou pela revista Veja, em que fase, mais ou menos? Em que época?
Na verdade, eu fiquei na Veja São Paulo, de 1991 a 1994.
Tá, e a Playboy, o que exatamente tu fazia lá?
Playboy eu trabalhei em 89 e 90.
89 e 90, porque para muitas pessoas pode soar estranho, mas tinha muito texto na Playboy, né? E tinha muitas matérias sérias na Playboy.
E isso era muito dividido, né? Tinha uma equipe que cuidava dos ensaios fotográficos das mulheres nuas. As pessoas achavam que as mulheres ficavam circulando pela redação e não era nada disso,
não,
né?
Devia ser nem no mesmo lugar, né?
Assim, naquela época, os grandes ensaios da Playboy eram todas feitas em viagens, principalmente para o exterior. Então, a gente não tinha o menor contato com a produção fotográfica. A gente via depois, na hora da seleção das imagens, que iam para a revista.
Sim.
E tinha, né, o que a gente falava assim, que era o álibi dos homens que compravam a revista.
Uhum.
Então você falava assim, não, eu não comprei porque a Bruna Lombardi na capa, por causa da entrevista.
Lógico,
né?
Tem uma matéria muito relevante.
E eu escrevia, eu fazia as entrevistas, os perfis. A Playboy tinha uma sessão que eu amava fazer, que era o livro do mês.
Como é que era?
Então a gente comprava os direitos de um livro que não tinha sido publicado no Brasil ainda, aí comprava os direitos de publicar 1, 2 capítulos, então a gente lia o livro no original, escolhia o capítulo, traduzia, editava, eu adorava fazer isso.
Que legal.
Entrevista eu fiz algumas, eu fiz perfis, fiz de tudo, assim, entrevistei a Glória Maria, entrevistei a Angélica, fiz uma matéria maravilhosa com o Cutralho, o Rei da Laranja no Brasil.
Quem que é o Rei da Laranja? Eu não sei, não tenho
José Cutralho. A Cutralho é a maior empresa de suco de laranja daqui, então eu fiz um perfil, ele não dava entrevistas, então eu fiz um perfil conversando com pessoas ao redor dele, depois eu me apresentei para ele para ver se ele topava, mas ele não topou. Então, assim, caramba, fiz muita coisa bacana em 2 anos de Playboy.
Que legal.
E aí depois voltei para Placar para ser diretor de redação num projeto novo, muito ousado da Placar, que se chamou Placar Futebol Sexy Rock'n'Roll.
Tá.
Inclusive, a primeira capa dessa edição virou uma capa icônica, né? Que era uma capa do Edmundo, na época chamada de O Animal.
Uhum.
E ele segurando um ursinho de pelúcia e... O título da capa é O Animal Precisa de Carinho. Essa capa hoje é, assim, uma das mais lembradas da história, acho que do jornalismo ali da Editora Abril. Uma capa do Bob Wolfenson.
Um fotógrafo incrível, inclusive, que por pouco não trouxe aqui nesse podcast. Quem sabe em algum momento aconteça. Mas a gente... Tu falou de perfil, né? E isso é uma coisa que sempre me trouxe curiosidade, assim, dos bastidores do jornalismo. Porque hoje em dia, para fazer um perfil de alguém, eu entendo como se faz. Mas como que era conseguir a Glória Maria nessa época? Tu tinha que acompanhar ela em algum lugar, ir atrás dela, era pro telefone? Como é que funcionava isso?
Então, hoje tem muita gente que confunde, né, o perfil com a entrevista.
Não, é diferente.
A entrevista você pode fazer pelo telefone, pode fazer pela internet, pode fazer pessoalmente, mas é um ping-pong. Você, o entrevistador pergunta e o entrevistado responde,
uhum,
né? E para fazer a entrevista para Playboy tinha uma série de regras. Então, você tinha que levar pelo menos 100 perguntas já prontas para chegar lá e saber já como conduzir a entrevista. Todo mundo, o manual de entrevista da Playboy dizia assim: olha, a primeira hora da entrevista você não vai usar nada, você só pergunta amenidades, coisas que não são importantes, mas é para você ir ganhando a confiança do teu entrevistado, para ele ver que você se preparou, né? Mas essa primeira hora é um aquecimento,
uhum,
e aí vai deixando as perguntas mais cabeludas para o final. Se você perceber que ele não está querendo te responder, insista. Então tinha uma série de regras. Então era isso. Agora o perfil é uma coisa muito mais de observação do jornalista, do repórter.
Entendi.
Então a gente, quando ia fazer um perfil, a gente combinava com o entrevistado, e estou te falando de anos, começo dos anos, fim dos anos 80, começo dos anos 90, era tudo muito mais fácil. Você chegava e combinava: ah, Glória Maria, eu queria passar 3 dias acompanhando seu dia a dia, sua rotina, né? E, tá. Então a gente meio que combinava que não era só uma entrevista, eu queria saber, eu queria ir acompanhá-la numa saída de reportagem, eu queria tomar café da manhã dela com a família, eu queria ir na ginástica com ela, não para fazer, mas para saber onde ela fazia. Então era uma coisa que os entrevistados tinham... Né, eles tinham que abrir essa possibilidade para a gente, e muitos faziam isso. E não só, né, no perfil eu traria só a sua visão, como numa entrevista, mas eu procuraria amigos seus para me contar um pouco de você, coisas que talvez você não me contasse, mas um amigo contasse.
Entendi.
A gente procurava inimigos da pessoa para também contar alguma coisa, falar: não, ó, fala isso, mas faz assim. Então, era muito mais trabalhoso, porque você tinha que conversar com mais gente, observar muito o dia a dia da pessoa, saber...
Entendi.
Como ela faz.
A Glória Maria, por exemplo, não revelava a idade dela, né? Isso certamente é uma coisa que ela não falou pra ti durante a entrevista.
Não,
falou.
Mas uma amiga dela me falou, e ela ficou muito brava com a amiga.
Não, ela não estava na lista de inimigas antes, e aí entrou nessa lista depois.
Porque eu falei assim: ah, Glória, eu queria falar com amigas suas e tal, e ela me passou uma lista de 3 amigas. E eu tava conversando com uma das amigas, e falei: bom, daqui a pouco eu dou o bote, né? Aí a amiga falou assim: ah, vocês estudaram juntas? Nós somos da mesma turma, tá? Tinha a mesma idade? Ah, tínhamos, tal, pá, e continuei, né?
Uhum.
Aí no final eu falei: puxa, só esqueci de perguntar qual que é a sua idade, né?
Não.
E a menina, pá!
Falou.
E aí
direto.
Eu acho que ela deve ter comentado com a Glória dessa minha pergunta, e aí a Glória veio falar comigo, falou: ó, a fulana disse que tem a mesma idade que eu, mas não é verdade.
escapou. É porque é aquela coisa, né? A Glória Maria optou por não falar a vida inteira sobre isso, mas a partir do momento que tu tá conversando com pessoas que fazem parte do dia a dia dela, essas pessoas não têm esse treinamento de não falar sobre as idades. Especialmente nesse caso que a pessoa não falou da idade da Glória, né? Ela falou a idade dela.
Então, e aí tem a minha sutileza no texto. É. Porque quando eu terminei o texto, eu tô falando da amiga e ponho assim, a amiga que estudou com ela tal, e que tem... Eu acho que na época era 48 anos, eu não lembro exatamente.
Entendi.
Mas eu fiz exatamente o caminho, eu não falei.
É verdade, tu também não falou.
E preciso te confessar que estava certo.
Né? Tava? Então, olha aí.
É, agora que depois a gente ficou sabendo dessa informação, eu falei, nossa, deu certinho.
Sim, sim. E hoje em dia tem o Wikipédia também, né? Eu não sei se a Wikipédia da Glória Maria tem a idade dela, mas...
Eu acho que tem, sim.
Aí é difícil de lutar contra. Mas falando em Wikipédia, eu tava dando uma olhada na tua aqui um pouco antes da gente começar a gravar e eu fiquei muito surpreso com a quantidade de livros que tu já publicou. Eu sabia que tu já tinha escrito vários livros e publicado várias coisas e que tu tem uma editora, inclusive, né, a Panda Books, mas são mais de 30 livros publicados. Como que é essa... Tudo isso certamente paralelo a essas histórias que tu tá me contando, né? Não foi um momento que tu parou para escrever 35 livros. Foi ao longo de uma trajetória inteira.
Então, eu tenho hoje, estou chegando a 35 livros, uhum, e são divididos em duas áreas, vamos dizer, né? Tem toda essa parte de referência, de curiosidade do Guia dos Curiosos, e o Guia dos Curiosos, Brian, saiu numa época, e é importante contextualizar isso para as pessoas entenderem, que o Guia dos Curiosos fez o sucesso que fez, foi um dos livros mais vendidos em 1995, porque não existia o Google ainda.
É verdade.
E o meu trabalho foi exatamente trazer para as pessoas essa informação de almanac que elas não tinham onde procurar. Então, assim, uma das histórias do livro, uma das histórias do surgimento do livro, é que num domingo, na hora do almoço, estava ali com a minha família, e a gente estava tentando lembrar o nome dos 7 anões da Branca de Neve.
Que legal.
E a gente não conseguiu lembrar dos 7, a gente lembrou de 6.
Tá.
O Dengoso não apareceu de jeito nenhum. Eu acho que nós estávamos ali em 6, 7 pessoas e ninguém lembrava. E não existia, em 1994, um lugar que você procurasse isso.
Não.
Né? Eu tinha lá em casa a enciclopédia Conhecer, a Barça, a enciclopédia do estudante, ué, mas as enciclopédias não traziam isso. E dessa, isso começou a me... Eu falei assim, poxa, e quem lembra dos 10 mandamentos? E quem lembra dos 7 pecados capitais? Aí isso foi ficando na cabeça. Falei, poxa, eu podia fazer um livro com esse tipo de pesquisa, para que as pessoas tivessem um lugar para encontrar. Porque os almanacs, eles meio que sumiram do mercado, né? Então...
Sim, sim.
Eu falei, bom, vou fazer um almanaque com esse tipo de coisa. E foi que o projeto legal que eu apresentei na época para a Companhia das Letras. E o projeto vingou, fiquei um ano pesquisando. E aí o Guia dos Curiosos virou hoje uma coleção com 10 volumes. Né? Hoje, de fato, o livro ele não tem a mesma importância que tinha em 1995. Né? Mas o que eu digo é que quando você quer descobrir alguma coisa nova, você... precisa ter algum tipo de gatilho, né? Para falar, claro, bom, vou procurar sobre o quê?
Uhum.
Hoje, por exemplo, eu estava pesquisando sobre pé de pato. Né? Comecei a pesquisar sobre pé de pato porque eu fui na natação e o cara estava de pé de pato. Foi o gatilho. Então, é assim, o Guia dos Curiosos hoje talvez traga coisas que você fala, ah, eu poderia procurar no Google.
Uhum.
Só que o bacana é que eu trago coisas que talvez você não pensasse que, puxa, tem uma história por trás disso. Então, hoje é um livro que tem muito mais essa possibilidade de gatilhos para você falar, nossa, eu nunca pensei nisso, do que exatamente um lugar que fala, nossa, mas essa pesquisa existe hoje.
Exato.
Já você sabendo procurar, pesquisar, você encontra.
E a gente não se contenta com uma informação só, né? A gente vê alguma coisa e aí aquilo desperta uma curiosidade sobre outra coisa. Então é legal ter um guia assim, porque ele vai preenchendo essas lacunas e criando outras, né? A minha namorada é assim, apaixonada pela Wikipédia. Ela passa a se deixar o dia inteiro na Wikipédia. E ela tem um costume que às vezes é até meio chato, que é de abrir a Wikipédia para tirar curiosidade sobre coisas que estamos conversando. Então, por exemplo, nessa ocasião de, quem que lembra o nome dos Sete Anões? Ela certamente abriria a Wikipédia e descobriria na hora o que está acontecendo. E essa semana a gente estava vendo, porque eu estava escrevendo um roteiro, essas coisas que uma coisa leva para outra, né? Eu estava escrevendo um roteiro onde eu fiz uma menção ao filme Um Tiro no Jardim de Infância do Schwarzenegger, né? E aí eu falei, pô, faz anos que eu não vejo esse filme, né? Vamos ver. E aí eu fui ver o filme, e aí durante o filme, no comecinho, assim, o personagem que o Schwarzenegger faz, que eu não vou lembrar o nome agora, ele fala que é australiano. E aí eu, obviamente, tava vendo o filme dublado, porque eu acho incrível assistir os filmes dessa época com a dublagem brasileira, que é muito aquela cara de Sessão da Tarde, né? E aí eu falei, pô, mas pra eles falarem que o cara é dublado, provavelmente ele tem um sotaque forte, né? Porque ele realmente é de lá. Ele é austríaco, na verdade, né? Acho que eu falei australiano. Sim. Ele é austríaco. E aí, na hora, minha namorada já sacou o celular, a gente pausou o filme e ficou 30 minutos vendo sobre a carreira do ator. Eu falei, pô, isso nunca seria possível em outras épocas, assim. E eu não sei o quão bom isso é, mas hoje em dia não tem mais dúvida, né? A gente levantou uma questão por causa da dublagem, que eu não sei nem se no idioma original eles falam sobre isso mesmo. E aí, daqui a pouco, a gente tava ali se aprofundando na carreira de um ator. Então é muito louco como essas curiosidades vão levando longe, assim, a gente.
E é legal você falar do Arnold Schwarzenegger antes de eu completar a resposta dos livros, porque quando eu comecei a bolar o primeiro Guia dos Curiosos, eu queria, além de curiosidade de almanac, eu queria surpreender com coisas que fossem muito bizarras.
Tá.
E uma das coisas que eu resolvi fazer e que acabou virando uma espécie de cartão postal do livro é que eu peguei todos os filmes do Arnold Schwarzenegger para contar quantas pessoas ele matava por filme. E isso foi muito legal, porque
Caramba, que legal.
Eu fui na Blockbuster, né? A locadora Blockbuster, aluguei tudo que eu podia. O cara não deve ter entendido, porque esse maluco vai assistir todos os filmes.
Maior do fã do Schwarzenegger no Brasil.
Ninguém usava a palavra maratonar ainda.
Não tinha.
E aí eu comecei a contar, né? Eu pegava a fita VHS e ia contando, assistindo e contando. Voltava e tal. Inclusive, Um Tiro no Jardim da Infância, ele mata uma pessoa.
Só uma, é verdade.
Só uma pessoa. Porque a gente pensa assim, não, no Jardim da Infância não vai matar ninguém, mas tem uma morte.
Tem uma morte. Sem dar spoilers, mas tem uma morte que
vale
a pena.
E aí, Brian, o livro já estava praticamente pronto para ir para a gráfica e tal. E aí estreou o True Lies, né? Estreou. Eu falei, e agora? Porque eu sempre esperei sair na locadora para assistir.
Uhum.
E agora está no cinema. Mas quando o livro chegar na casa das pessoas, talvez o True Lies já esteja na locadora. Então eu falei para a editora, falei, olha, reserva uma linha, eu vou no cinema e vou contar lá. Aí tá bom, aí eu peguei um bloco de papel e falei, bom, agora eu vou me concentrar para assistir o filme. E aí começo, pá, matou um, eu fazia um risquinho no meu bloco. Pá, matou dois, eu fazia outro risquinho. Pá, pá, pá. E aí, de repente, né, do nada, vem uma cena assim com um monte de gente num elevador. E eu tô ali tranquilo, né? De repente, abre a porta do elevador e o Schwarzenegger mata aquele bolo de gente. Eu falei, caramba, eu não contei quantas pessoas estavam dentro desse elevador. Né? Aí eu fiquei na sessão seguinte, só para contar quantas pessoas estavam no elevador, para dar um número certinho lá.
Lógico, porque é mais fácil contar antes dele matar a galera, né? Depois fica
claro,
difícil.
Né? Não tava preparado. Se fosse VHS, era só voltar, né?
Sim, sim. Não, maravilhoso, que trabalho. E tu lembra da conta?
Ah, de cabeça não. Tem muita coisa.
Eu imagino. Mas
é assim,
deve ter tido.
Tem um livro aqui, se você quiser te
Não, daqui a pouco a gente descobre essa informação aí. A gente deixa pro final do episódio aqui pra segurar a retenção. Mas eu ia falar que provavelmente durante esses filmes deve ter tido algum plot twist, assim, de alguém que tu contou que morreu e no final a pessoa tava viva, alguma coisa assim. Não teve isso?
Não. Isso não.
Olha, sem plots.
O que acontecia, por exemplo, aqui no Comando para Matar, eu aviso. É, gente, tem uma cena de explosão que voa corpo, assim, então essas, assim, um número aproximado.
Não posso aferir que realmente morreu todo mundo, né? Ou quantas pessoas estavam lá.
Deixa eu ver que filme é. Tem um filme que ele mata um jacaré, aqui, queima de arquivo, ele mata um jacaré também, aí eu pus, tantas pessoas e um jacaré.
Sensacional.
Bom, já tô com o livro aqui. Quando você quiser, eu tenho a informação.
Maravilhoso. Não, eu quero saber. Se tu já tá com ela na mão, já? Eu quero saber.
No True Lies, ele matou 62 pessoas.
Caramba!
Foi o segundo filme que, com maior carnificina dele.
Que isso, que loucura. Qual que é o que ele matou mais gente, tu sabe?
Comando para Matar, 83, fora as explosões.
Que é um título que não decepciona, né? Realmente.
Não, ali é pra matar mesmo.
Deu play nesse filme, é pra matar geral. Que loucura. Mas aí o Guia dos Curiosos, ele se estende pra internet depois de muito tempo, né? Que hoje também...
E aí tem uma história muito engraçada, porque uma grande amiga minha de faculdade, ela foi pra América Online.
Que legal.
Ela foi a fundadora da América Online.
Ela falou, né?
Do AOL. E eles estavam precisando de gente com conteúdo brasileiro, nacional. E ela falou assim, puxa, Marcelo, queria criar um site para você vir pro América Online. E era engraçado, porque eu não tinha site, né? Era uma coisa muito nova.
É, uma época que pouca gente tinha, né?
E aí eles me pagaram, né? Era uma coisa que a internet te pagava para você estar lá dentro.
Lógico.
E aí eu montei uma pequena equipe, montei o site, comecei a produzir conteúdo. Mas até então, Brian, eu falei assim, gente, eu vivo dos meus livros, né? Para que, que eu vou pôr meu conteúdo de graça? Eu vou parar de comprar meu livro.
Tá.
Então eu falei, Silvia, é o seguinte, eu vou fazer, tenho conteúdo dos livros, eu vou fazer conteúdo novo. Então eu não, assim, eu vou dizer o tempo todo, ó, isso aqui tá no livro e o que você vai ver aqui é exclusivo. Então comecei a fazer um conteúdo diferente.
Tá.
Fiquei 2 anos na América Online, aí eu fui convidado para ir pro IG, aí fiquei 2 anos no IG, depois aí já começou aquela movimento de, não, na verdade o portal, né, ele começou a querer parar de pagar as pessoas. Então, assim, não, vamos dividir a publicidade e tal. Aí
putz, aí começa a ficar difícil.
É, mas assim, eram modelos muito loucos, assim. Aí, hoje eu tenho lá o site, tenho feito conteúdo ainda produzo conteúdo, né, mas não com aquela voracidade de antigamente.
Uhum.
Eu fazia muita coisa. Eu devo ter por volta de uns 40 mil artigos no meu site.
Espetacular.
É muita coisa. E hoje eu tô olhando, atualizando algumas coisas, né? Tô dando uma olhada para deixar ele mais redondo, mas eu fiz muita coisa.
Que legal.
Mas hoje eu não tô em portal nenhum.
Entendi. Mas tu tem o Instagram, né? Que é o @guiadoscuriosos, onde tu posta vídeos lá. As pessoas sempre me marcam muito nos vídeos de comida, né? Porque eu também faço vídeos provando coisas. E eu vou querer saber daqui a pouco sobre como que surgiu essa tua curiosidade por produtos, né? Industrializados, sabores e tal. Mas lá rolam muitas outras curiosidades sobre outras coisas, né? Eu tô dando uma olhada nas thumbnails aqui. Tem uma que tu tá com durex na mão. Então é legal essa variedade.
Eu comecei no Instagram quando todo mundo começou. E aí não acontecia nada no meu Instagram. Nem no Guia dos Curiosos, nem o meu.
Aham. Uhum.
Então era uma época que eu falava assim, você tem que chegar em 10 mil seguidores para você ganhar aquele selinho do link, eu não chegava de jeito nenhum.
Ah, do arrasta para cima, né?
É isso.
É mesmo.
Aí eu não chegava, desesperado, né? E eu tentava de tudo, assim, no Guia dos Curiosos eu fazia um monte de coisas e tal, e não ia. Aí, os meus filhos mais velhos, no comecinho da pandemia, eles me trouxeram uma provocação, né? A minha filha é jornalista, o meu filho mexe com tecnologia. Eles falaram assim, pai, você tem que ir pro TikTok.
Tá.
Falei, vocês estão loucos pro TikTok, imagina, vocês estão fazendo TikTok. Não, você está com preconceito aí, tem muito conteúdo legal no TikTok, as pessoas estão pesquisando pelo TikTok, o teu conteúdo combina. Aí inventa uma coisa, fazer vídeo de 1 minuto pro TikTok. Falei, tá bom, né? E eu tava com aquele monte de tempo ocioso e tal.
É verdade.
E aí eu peguei eu tinha um carrinho da Matchbox, que eu deixava aqui na minha mesa de trabalho para ficar brincando às vezes, né? Assim, ficar empurrando o carrinho.
Uhum.
Falei, putz, essa história é bem legal, eu vou contar em 1 minuto essa história. Aí escrevi um roteirinho, tá, decorei, até gravei, tá, e mandei para eles. Ah, é isso, exatamente, bacana, não sei o quê. Faz outro, que a gente vai criar a tua página do Guia dos Curiosos e vai postar. E eles, eu nem tinha o aplicativo do TikTok ainda.
Tu era um criador de conteúdo de TikTok, não era um usuário de TikTok. Ah, né?
Exatamente, aí eles falaram assim, putz, super legal, o primeiro já deu 500 visualizações, você já tem 200 seguidores. Falei, putz, que bacana, faz outro. Aí comecei a fazer um, mais um, mais um. E eles faziam tudo para mim, punha a legenda, a thumb, e eu ainda sem o aplicativo. Eu ligava assim, ah, e como foi esse aí? Putz, foi legal, esse negócio de marca funcionou, faz outro, não sei o quê. E eu fazia com as coisas que eu tinha em casa aqui, né? É, pegava uma caneca do Space Ghost que eu tenho aqui, falava, vou contar uma curiosidade do Space Ghost.
Muito legal.
Ia fazendo. Aí com o tempo, eu falei, não, eu tava fazendo supermercado para toda a família, e aí eu comecei a pegar uns produtos no supermercado, eu falei, pô, esse aqui eu vou pegar e fazer o vídeo. E aí eles começaram a publicar todo dia e começou a disparar. Em 6 meses, eu tava com 200 mil seguidores no TikTok. Falei, ah, acho melhor eu instalar agora o aplicativo para começar a ver, né, que os outros fazem. E aí eu falei assim, e se eu tentar pegar esse vídeo do TikTok e colocar no Instagram do Guia dos Curiosos? Será que funciona? Aí peguei, falei, bom, é um trabalho só, peguei e comecei a postar depois de... Eu já fazia há 1 ano e meio para o TikTok, falei, ah, vou pôr no Instagram também para ver o que acontece. E aí, assim, não aconteceu nada, assim, rapidamente. Aí nada, falei, meu, esse Instagram é micado, né, não acontece nada. Aí eu falei, mas pelo menos eu tô gostando tanto desses vídeos que eu tô fazendo que eu vou colocar também no meu perfil pessoal,
tá,
que eu tinha do Guia dos Curiosos e tinha o meu para pôr aniversário de família,
uhum,
né, era um MD Curioso. Eu falei, ah, os meus amigos vão gostar de ver, eu vou colocar no meu também. Um dia eu fui dormir com 9 mil seguidores, eu acordei com 30 mil. Eu falei,
caramba,
deu algum indício nisso, né?
Aham.
Aí começou um negócio que eu não acreditava, que era assim, tipo...
Tu lembra que vídeo era esse?
Era um contando a história da Elma Chips.
Legal.
Por que que a Elma Chips tem esse nome?
Que legal. E por que que é, tu sabe? Eu fiz uma publicidade pra eles essa semana e não era vídeo, assim, era coisa de Twitter e tal, que nem é Twitter mais, agora é o X. E aí a gente tá numas conversas legais, assim, pra fazer coisas legais, mas eu não faço ideia por que chama Elma Chips. E eu tenho uma curiosidade que quando eu era criança, eu pensava que o logo da Elma Chips era uma criança com os olhinhos vermelhos. E na verdade são as bochechinhas. Eu levei 30 anos pra perceber que não eram os olhos.
O Elma são a primeira sílaba do nome das mulheres dos dois fundadores. Uma era Maria, a outra era Helga. Não era Helga, alguma coisa parecida.
Entendi.
Eu não vou lembrar, mas era isso, Elma. E quando a PepsiCo compra as duas, ela compra duas fábricas, né? Então tinha a Elma e tinha American Chips, que era de um imigrante português.
Tá.
Então, eles juntam e vira Elma Chips.
Entendi.
Tá? Mas era o nome de duas mulheres que eram do Paraná, que eram as mulheres dos fundadores, eu acho que eles eram imigrantes alemães.
Entendi.
E então eram os dois nomes. Então isso aí, assim, estourou de...
Que legal.
Foi um negócio muito, muito legal.
Que legal.
E aí o meu pessoal, que eu nunca pensei em transformar em conteúdo, assim, começou a bombar, deu 200 mil assim. Aí eu falei, caramba, e agora, né? Eu não vou falar, gente, não é aqui, é no outro. Falei, gente, falei, é mesmo, família, né? Esquece, não vou publicar mais nada de vocês.
É.
E aí eu comecei a publicar nos dois, paralelamente, né? No Instagram do MD Curioso, Guia dos Curiosos, e aí o Guia dos Curiosos também subiu, assim, meio junto.
É, tá com quase 100 mil, tô vendo aqui. Muito legal.
E aí aconteceu, e aí eu falei, bom, esse formato, as pessoas estão gostando, tá dando certo, e aí vou seguir, vou continuar fazendo isso. E hoje, putz, é muito bom, assim, a quantidade de gente que assiste, que comenta, que compartilha, às vezes muito mais do que as pessoas que te seguem, né? Acho que
Muito
você
mais.
Tem um caso semelhante.
É.
Acho que a gente é muito parecido nisso.
Eu acho que sim, e acho que é um hábito de consumo também, né? Essa geração atual e também as pessoas que consomem essas redes sociais da geração atual, elas acabam desenvolvendo o hábito de ficar vendo o conteúdo arrastando para cima ali na timeline, né? Que não é necessariamente a timeline de pessoas que ela segue, mas de recomendações do algoritmo. Então, às vezes, a pessoa te vê toda hora e o algoritmo entende que ela gosta do teu conteúdo e continua te colocando ali sempre, e ela não sabe nem o teu nome, mas ela reconhece teu rosto e sabe que tu vai trazer um conteúdo que ela gosta de ver. Então é muito estranho, assim. Mas realmente, geralmente as pessoas que têm muitos seguidores acabam tendo mais visualizações ainda do que os seguidores que elas têm, né?
É, e aí aconteceu, aí deu certo, e hoje eu tô dedicando uma boa parte do meu dia pra isso, assim. Legal. De não do meu dia, da minha semana, né? Do dia não, sim, mas eu geralmente faço 2 ou 3 roteiros por semana, gravo de uma vez, depois os meus filhos meio que me largaram, assim. Hoje eu que edito, eu que respondo, eu que faço as legendas, tô fazendo tudo.
Legal, eu também faço tudo sozinho, assim. Mas é gostoso, né? É importante esse momento, eu acho. E tu tem conteúdo infinito aí, né? Se tu resolver ler os infinito. Livros, tem conteúdo pra sempre já.
Não, é infinito, é infinito. Porque tudo depende do seu olhar, mas tem curiosidade em tudo.
Sim, sem dúvida. Mas antes de continuar o papo com o Marcelo, momento Alura para falar que se você não sabe exatamente com o que você quer trabalhar, se você está começando aí no mercado de trabalho, está saindo da escola ou está querendo desenvolver um projeto paralelo, um projeto pessoal para mudar de carreira, para mudar de vida, a Alura é a melhor escola de tecnologia do Brasil que oferece cursos diversos para todas as áreas. As pessoas sempre relacionam a Alura com tecnologia, e tá correto, porque a Alura é uma escola de tecnologia, mas eu acho importante frisar que a tecnologia tá presente em diversas áreas, especialmente aí com a inteligência artificial, né, mais recentemente, não tão recentemente assim, mas mais recentemente com a inteligência artificial, você pode utilizar o seu conhecimento ali adquirido na Alura em qualquer área, para produção de conteúdo, para divulgação de um negócio offline que você tiver, criando materiais ali de auxílio de marketing, diversas coisas. A Alura tem curso de gestão, tem muitos cursos muito interessantes, e essa semana está rolando a imersão dev da Alura. Na verdade, a imersão dev da Alura começa no dia 13 de novembro, mas essa semana e na próxima ainda está rolando o período de inscrição. Totalmente gratuito, é só acessar o link eutava.lá/alura, fazer a sua inscrição e você vai ser informado ali por e-mail de cada passo para participar dessa imersão, que é sobre programação, para você que quer começar em HTML, CSS, JavaScript, seja do zero ou dos primeiros passos ali, dos passos iniciais, com uma metodologia e uma didática que a Alura já é famosa por ela, né? Se você ainda não conhece, acho que é uma oportunidade excelente de você começar a se enturmar com essa galera da Alura, que manja demais. eutava.lá/alura, faça sua inscrição gratuitamente. E se você, por acaso, estiver ouvindo esse episódio fora desse prazo, você provavelmente vai encontrar nesse link um desconto especial aí para começar a estudar na Alura. Depois do dia 12 de novembro, esse link não vai mais estar direcionando para imersão dev, porque não vai fazer mais sentido isso, mas você com certeza tem algum desconto especial lá. Vale a pena conferir. Agora sim, bora continuar o papo com o Marcelo.
Eu já começo com a vantagem que eu tenho 10 livros publicados com curiosidade sobre tudo que você puder imaginar, né? Então, já parto daí. E tem muita gente que, quando vê, sugere coisas muito legais.
Ah,
eu faço muita coisa que me sugerem. E as pessoas me abastecem. Eu recebi, por exemplo, um livro que é a história do fundador da Consul, né? Da geladeira Consul.
Aham. Uhum.
Então, tem coisas aqui no livro que eu não achei na internet, então tenho certeza que o meu texto vai ficar muito melhor do que...
Sim, sim.
Do que o que tem lá hoje. Fora que eu também tenho toda essa bagagem de jornalismo que eu trago, né? Tem muita gente que vira influenciador, mas que não tem uma bagagem de onde veio, né?
Exatamente.
Então, repete fórmulas,
sim.
Não tem um cuidado, e eu sim. Tenho. Eu, por exemplo, eu estava procurando, Brian, a história daquele bolinho, Ana Maria, né?
Sim.
Falei, caramba, quem que é essa Ana Maria desse bolinho? Deve ser alguém.
É.
Aí eu entrei no site da Puma, site oficial, estava assim, o bolinho Ana Maria foi lançado em 76 e o nome foi uma homenagem à neta do fundador. Ah, não, à filha do fundador. Aí eu fiz a conta, né? Falei assim, putz... se é a filha do fundador, ela está viva ainda.
É.
Ela está viva. Eu posso entrevistar a Ana Maria. Aí o que eu vou fazer? Eu vou atrás, né, dessa história para entrevistar a Ana Maria. Eu coloquei na cabeça que eu ia entrevistar a Ana Maria do Bolinho. E aí a Puma foi vendida para um grupo mexicano, né? Não são mais os donos, mas eu tinha lá o nome do fundador e aí fui pesquisar e descobri que eles tinham continuado no ramo da panificação. Eles tinham uma outra empresa de pães congelados e uma empresa que existe. Aí eu entrei em contato com a empresa e aí eu consegui marcar uma conversa, como essa que a gente está fazendo, com a neta do fundador da Pão Puma. Ele já falecido, mas os filhos vivos, né? Aí eu fui atendido pela Ana Paula, a neta do seu Manuel, e eu falei, eu queria entrevistar sua tia, Ana Maria. Ela falou, tia Ana Maria? Eu não tenho nenhuma tia chamada Ana Maria.
Caraca!
Eu falei, mas eu li lá no site da Puma que era filha. Ela falou, não, meu avô teve 5 filhos, a única filha, mulher, chama Emília. Eu falei, cara, mas quem é a Ana Maria, né? Aí ela falou, olha, nos anos 70, o meu pai, né, e o meu avô foram para os Estados Unidos para comprar maquinário para produtos novos. Então eles foram comprar máquina para fazer rocambole Puma. Eles foram comprar máquina para fazer bolo.
Uhum.
E eles acharam lá uma máquina para fazer um bolinho recheado. E nos Estados Unidos, esse bolinho recheado se chama Mary Ann.
Cara.
E aí eles chegaram aqui e só traduziram para Ana Maria. Não tem, né? Cara, e assim, no site da Puma, tá lá ainda. Até a semana passada tava lá. E eu falei, não, pô, eu tenho toda essa história. E eu acho que essa é a diferença de alguém que hoje vai para a internet com uma bagagem para fazer conteúdo.
Sim.
E de quem está ali olhando e pegando na internet que já existe e pronto.
É
e a gente às vezes vê como algumas histórias erradas, elas continuam sendo repetidas e repetidas e repetidas.
Sim. Não,
então,
isso é muito legal.
Assim, e eu percebi que isso era um tremendo trabalho legal de contar histórias que não foram bem contadas de empresas ou de expressões, de efemérides, e aí fui por esse caminho.
Que legal. Tu tem um livro que é Caçadores de Fake News, né?
Eu te respondi pela metade, aquela parte dos livros, né, que eu contei do livro de referência, do Guia dos Curiosos. Mas eu gosto muito de escrever aventura para crianças. A minha faixa etária ali que eu adoro é criança de 7 a 12 anos, assim. Embora agora eu tenha livros para crianças um pouquinho mais velhas, mas é onde eu gosto, porque era justamente onde a Vagalume me picou, nessa faixa etária.
Certo.
Então, eu te digo assim, eu acho que eu faço livros muito legais, porque eu trabalho muito com suspense e humor para crianças. Eu acho que é um ramo pouco explorado.
Uhum.
E eu, assim, eu já tenho 12 livros de crianças escritos, e eu sempre estou procurando temas novos, né? É sempre a cabeça funcionando para procurar temas novos. Então, tenho coisas muito legais, assim, muito diferentes. E um dia eu cheguei em casa, eu estava escrevendo um livro sobre fantasmas, mais um livro de fantasmas,
uhum.
E aí eu chego em casa. E o meu filho mais novo, hoje já está aí para entrar na faculdade, mas ele estava ali com 12, 13 anos e ele veio com uma notícia, assim, falou, pai, olha só o que eu vi na internet, né? O que, que é, filho? Ah, tá dizendo aqui que cheirar o pum dos outros aumenta o nosso tempo de vida. Não, filho. Não, você pode... Você perde tempo de vida cheirando o pum dos outros. Não, mas está escrito aqui, você está duvidando. Eu falei, não estou duvidando de você. Eu tô duvidando dessa notícia que você tá vendo. E aí eu falei com ele, ó, vamos jantar e depois eu vou pesquisar com você. Topa, topa. Aí a gente pegou o iPad, começou a pesquisar. Eu falei, olha só, eu achei a notícia verdadeira. Tá dizendo que esse laboratório, essa universidade aqui que você leu, tá fazendo uma pesquisa de um remédio novo e, como todo remédio é para aumentar o tempo de vida das pessoas,
uhum.
Tá usando uma substância que está causando um desconforto nas pessoas porque lembra o cheiro do pum Então, alguém reescreveu essa matéria para chamar atenção, para que as pessoas ficassem clicando ali. Mas não é isso. E aí ele meio que se conformou com a notícia. Falou, ah, tá bom, né? E aí eu pensei, caramba, essas crianças agora são alvo super fácil também de quem espalha fake news. Eu, quer saber? Eu vou deixar esses fantasmas para lá e eu vou escrever um livro, uma aventura, um suspense, né, de uma turma de escola que está sofrendo com um cara que está passando fake news ali na região. Era o Fake Nilson, que era o vilão.
Excelente.
E aí, Brian, esse livro saiu muito depressa, porque era uma aventura que, sei lá, às vezes a gente vai sentar e a coisa empaca, e esse não. E aí, para minha surpresa, quando você faz um livro pensando em público escolar, a editora tem que fazer todo um trabalho para levar para professores, convencer os professores a lerem. Esse livro tinha escola adotando só de ver o copião dele. Pô, vai ter um livro de fake news? Putz, esse tema me interessa. Manda uma prova do livro. Tinha escola adotando o livro sem ter o livro ainda.
Caramba.
E hoje é o meu campeão de vendas, assim. É o livro que eu mais vendo, mas assim, já está na sétima reimpressão.
Caramba, que legal.
É um livro que abriu a possibilidade das crianças conversarem com os professores, conversarem com os alunos e dos alunos conversarem em casa, né? Porque tem muito pai que fala, que livro você está lendo? Ah, pô. E aí é uma ferramenta da criança ter argumento para falar, pai, essa emissora de rádio que você está ouvindo só fala fake news, olha só, eu estou pesquisando aqui na minha classe. Então foi um livro que aconteceu assim muito depressa. Depois eu ainda ganhei um edital para fazer um podcast do livro também, e aí virou um material de apoio para o professor usar em sala de aula.
Pô, que legal.
Então foi um livro assim que, meu, tá estourado, assim.
Pô, importantíssimo.
Muito legal, foi uma coisa muito legal na minha vida.
Que legal. A gente já tá chegando quase no tempo final desse podcast aqui. Eu tenho certeza que a galera vai querer que tu volte, porque eu já quero que tu volte para ouvir outras histórias específicas da carreira. Mas tu falou bastante sobre que no começo tu tinha vontade de ser piloto de avião, né? E que depois tu virou jornalista e realizou a possibilidade de viajar. Eu sei que tu teve em várias Copas do Mundo, né? Isso com certeza proporcionou histórias incríveis, assim. Mas eu queria saber o que que... Assim, pra gente ter um... Eu sei que é impossível essa resposta, mas pra gente ter uma história final, se ao longo de toda a tua jornada e toda a tua carreira tu tivesse que lembrar de um momento agora, o que que te marcou mais, assim? Talvez uma viagem, talvez alguma coisa que tu viveu e que te deixou mais lembranças.
Bom, o jornalismo me deu essa possibilidade de viajar para 40 países. Da minha conta é que eu já fui para 40 países.
Caramba.
Alguns repetidas vezes, né? Mas
claro.
40 países diferentes. E me possibilitou também de ter coberto in loco, né, as Copas de 98, eu estava naquela famosa final do Ronaldo, eu fui para a Copa de 2006, estava na final da Copa de 2010 e aqui na Copa do Brasil, foi a minha última Copa, 2014.
Tá.
Eu cobri também 5 Jogos Olímpicos, eu fui para Seul em 88, eu fui para Atlanta em 1996, aquela do famoso da bomba, no Parque Centenário.
É, caramba.
Depois eu fiz os Jogos Olímpicos de 2004 em Atenas. Eu me casei em Atenas com a minha mulher. A gente se casou lá.
Pô.
Depois fiz Pequim em 2008. Fiz Londres em 2012. Então, assim, foram coberturas maravilhosas.
Que legal.
Porque você está num lugar em que tudo que você está vivendo é notícia, né? Tudo
lógico.
Que você está vivendo é importante.
Sim, a cerimônia de encerramento da Olimpíada de Londres, eu de vez em quando vejo de novo, porque eu lembro que eu vi na TV na época, e por ter Monty Python, que é um grupo que eu sou muito fã, assim, eu fiquei muito emocionado na época, e de vez em quando eu lembro assim, falo, pô, eu quero ver de novo, aí eu vou lá procurar assim no YouTube. Muito legal.
Então, agora sim, tem uma coisa que é uma história que me marcou muito, e foi na minha primeira Olimpíada, foi em 88 em Seul, eu estava trabalhando para a revista Placar, e naquela época o número de credenciais por veículo era muito pequeno, então a revista Placar tinha uma única credencial, né, que era para repórter. Então eu fui cobrir sozinho. Imagina, né, que você está num mundo que tem 400 coisas acontecendo ao mesmo tempo e você tem que se virar para escolher o que tem de melhor.
É verdade. Fala,
bom, naquele dia eu tenho que fazer isso, aquilo. Então ia de um lugar para o outro. Você, assim, enlouquece. Ainda mais a minha primeira Olimpíada. Eu queria ver tudo. Eu falo assim, eu vou acordar às 5 da manhã para ver, sei lá, luta greco-romana às 7, para ver não sei o quê. Era uma loucura. E eu estava presente no Estádio Olímpico de Seul quando o Ben Johnson bateu o recorde dos 100 metros rasos.
Tá.
E aquilo foi um acontecimento muito grande, porque ele deixou o Carl Lewis bem para trás e virou uma grande notícia, assim, né? E aí eu estava na coletiva do Ben Johnson, então era um momento histórico, era um momento histórico que eu estava vivendo ali. Poxa, eu tinha... Ali na época eu tinha 24 anos, estava cobrindo uma Olimpíada, né, num país muito diferente, que era a Coreia do Sul. Então, para mim, era um negócio assim, pô, eu tô aqui na coletiva, tá o Ben Johnson ali,
uhum,
né? E aí, fiz uma matéria, mandei e tal, e a gente tinha a questão do fuso horário, né? Então,
é verdade.
Aí eu fui dormir, né? E aí eu sou acordado, assim, no começo da manhã, tipo, 4 da manhã, aqui na redação do Brasil, dizendo... eu não lembro se foi exatamente no dia seguinte ou no outro, mas eu fui acordar dizendo assim, tá sabendo do doping do Ben Johnson?
Putz.
Falei, cara, eu tô dormindo, eu nem acordei ainda. Não, já saiu aqui no Brasil, né, já, as agências já estão noticiando, ele tava dopado, então você tem que mudar a tua matéria. Né? Eu falei, tá, mas o que quer exatamente que eu faça? Olha, o chefe do departamento de doping é um brasileiro, um gaúcho, o Dr. Eduardo De Rose. Você tem que ir atrás do Dr. Eduardo De Rose para fazer a matéria. Falei, gente, eu estou com uma passagem aérea comprada, porque as provas de iatismo eram em outra cidade. Falei, gente, eu estou com a minha passagem comprada, eu tenho que ir lá fazer o iatismo, que o Brasil estava concorrendo à medalha. Então eu vou para lá, é uma época sem telefone celular, tá? Falei, eu vou para lá. Quando eu voltar à noite, eu vou atrás do Dr. De Rose, eu vou dar um jeito de falar, mas eu não posso ir agora, né? Eu vou pro aeroporto, não, tá bom, tal, mas olha, o doping é importante. Falei, não, eu sei, eu vou... Aí, Brian, eu sei, cheguei no aeroporto, embarquei e tal, aí eu sento no meu lugar, aí vem daqui a pouco uma pessoa, falou, dá licença? Ah, pois não. Aí eu olho, Dr. Eduardo De Rose?
Inacreditável.
Ah, tudo bem? Ele falou, ah, eu sou Marcelo da revista Placar. Ah, tudo bem, o senhor tá indo lá? É, tô indo, porque a gente fica circulando, eu tô indo lá pro iatismo.
Caramba.
Cara, o Dr. Eduardo De Rose sentou do meu lado.
Caiu no teu colo essa matéria, né, literalmente.
Podemos conversar sobre o Ben Johnson? Falei, podemos. Aí eu entrevistei o Dr. Eduardo De Rose, todo mundo devia estar procurando ele em Seul, ele tava do meu lado.
Meu Deus.
Aí cheguei na cidade lá, que eu não lembro o nome, aí consegui uma ligação pro Brasil, falei, ó... Anota aí que eu tenho entrevista inteira com o Dr. Eduardo De Rose.
Caramba, que história maravilhosa. Porra, demais. Isso foi que ano que deu essa treta
88.
Toda? 88. Ele era um jamaicano, né? Bom, como quase todos os recordistas.
O Ben Johnson, ele competia pelo Canadá. Ele era naturalizado canadense.
Tá. Não, mas ele...
Demais. Aí você vai ver nas imagens ele com aquele uniforme vermelho.
Pode crer. Pô, que legal. Legal demais. Obrigado por ter liberado esse tempo aqui, compartilhado um pouco das tuas histórias. Eu quero que tu volte já vamos combinar isso aí, quem sabe essa temporada ainda, porque eu quero ouvir mais histórias de Copas do Mundo e coisas assim. Eu ouvi muitas histórias de pessoas que estiveram em Copas. A gente tem na família a história da avó da minha namorada, que tava no 7-1 lá no Mineirão. Ah. E ela hoje tem 92, né? Ela tinha 86, 87 anos, sei lá, e ela, no intervalo, a família ligou pra ela, assim, pra saber, e aí, o que tá acontecendo, né, porque, sei lá, vai que a véia morreu de ver o Brasil tomar tanto gol, e a resposta dela foi, eu nunca vi um jogo tão legal, a Alemanha joga muito bem, então assim, ela superou a tristeza dela pela beleza do espetáculo que os alemães estavam proporcionando, mas eu nunca falei com alguém que tivesse nesse papel de bastidores de Copa do Mundo, assim, né, com acesso de imprensa, que deve ser muito diferente, né, do que comprar um ingresso e ver jogo.
Sim, é uma daquelas coisas, né, que se a gente for brincar com o slogan do cartão, é que não tem preço, né? A gente tem acessos que não existe ingresso, para zona mista, não existe ingresso para treino do time, para entrevistas coletivas. Então, isso é muito legal, né? De repente, está passando assim, você pode fazer uma pergunta para o Cristiano Ronaldo, você pode fazer uma pergunta para o Messi. Né? Então, tem essas coisas que são muito diferentes.
Maravilhoso. Bom, é isso. Obrigado. E queria só encerrar aí sabendo o que vem por aí, assim. Tem livro novo para sair nas redes sociais. Eu vou deixar linkadinho aqui para a galera te acompanhar. Mas o que eles vão encontrar por lá a partir de hoje, assim?
Bom, eu te contei em primeira mão do livro do Detetive Vagalume e o misterioso caso do Escaravelho, que sai no final de novembro. É legal. Uma homenagem aos autores e aos livros que me marcaram nos 50 anos da coleção Vagalume. E tem outro livro que vai ser lançado, e já vou fazer o convite para todo mundo, no dia 28 de novembro, na Livraria da Vila, da Fradique Coutinho, em São Paulo.
Legal.
O nome do livro é Vida Instantânea, que eu escrevi com a Penélope Martins, que é uma tremenda autora aí, premiadíssima. Nós escrevemos um livro juntos, que conta a história de uma banda chamada Switch, uma banda formada por 6 adolescentes, que faz um sucesso estrondoso e que da noite para o dia acaba, né? Tem uma história muito misteriosa aí, que ela termina, e aí tem a história meio contada em flashbacks para você entendendo por que que ela acabou.
Legal.
E tem uma coisa muito bacana, que a Penélope é compositora, letrista, e ela compôs 8 canções, né, para a banda na história. E nós conseguimos um produtor musical e que fez as músicas, nós gravamos. Então, o livro já tem uma...
Trilha sonora.
Já tem uma trilha sonora que está no Spotify, no Deezer, em todos os tocadores.
Legal.
Então, você pode ir lendo e ouvindo as canções que são citadas.
Pô, muito legal. Legal demais. Vou querer ir lá, então, Fred Coutinho, dia 28
de
novembro.
28 de novembro, a partir das 19 horas, é de novembro.
Tá bom.
A partir das 19 horas, eu e a Penélope Martins na livraria da Vila da Fradique Coutinho.
Demais. Obrigado. De novo, vamos combinar esse retorno aí, porque foi uma honra te receber e tenho certeza que a galera vai querer que tu volte.
Só chamar.
Valeu. Abração.
Abraço. Boa noite.
Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Grande Marcelo Duarte, um convidado que eu já devia ter ligado há muito tempo, porque é um cara muito interessante, e vou ligar de novo para ouvir mais curiosidades, mais histórias da vida dele, que com certeza se a gente rendesse aqui, ficava mais 14 horas conversando, porque ele é um cara muito legal e com uma vivência muito bacana. Tenho certeza que você, ouvinte deste podcast, gostou, e se gostou, deixe-me saber disso, me manda mensagens aí. Tá rolando inclusive aquele e-mail, né, que é o e-mail para você enviar histórias para serem lidas aqui em episódios futuros do Eu Tava Lá, que eu confesso que eu esqueci qual que é o e-mail. Inclusive, deixa eu abrir aqui para ver, porque tá chegando coisa que eu falei naquele episódio lá do recado, e eu esqueci de mencionar isso no começo desse episódio aqui, ó. É o histórias@eutava.lá. histórias@eutava.lá. Chegaram histórias curiosas aqui. Eu vou separar algumas delas pra gente ler aí junto com algum convidado em um episódio futuro do podcast, mas... Por hoje é só, a gente se vê de novo no próximo Eu Tava Lá, e o próximo Eu Tava Lá pode ser agora. É só navegar por aí, escolher um episódio qualquer, que sempre tem convidados muito legais e histórias excelentes para serem ouvidas a qualquer momento.